Se você pegar os quatro evangelhos, você vai encontrar o nome de muitos personagens que permeiam os dias do nascimento de Jesus e os dias anteriores ao nascimento. Alguns anos atrás, eu não posso precisar quando, nós fizemos inclusive uma modificação na estrutura das mensagens do YouTube, e eu não sei se se encontram ali uma série intitulada Fatos que Antecederam o Nascimento de Jesus. Esta série foi pregada por mim alguns anos atrás e me encantou estudar a palavra sobre tudo o que aconteceu, especialmente nos dias imediatos ao nascimento, anteriormente imediatos. É claro que se você pegar o Antigo Testamento, você vai encontrar revelações das mais magníficas e profecias desde lá do início da Bíblia. Mas nos últimos tempos, e a igreja começou a cantar um cântico que tem o título de um personagem. E não foi apenas um movimento dessa igreja, mas de um modo geral, você vai em vários lugares, as pessoas estão cantando a famosa canção de Simeão. E que daqui a pouquinho eu conto um pouquinho para vocês sobre essa canção, mas eu quero falar do personagem, da história que envolve o personagem em Lucas 2:25. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu não sei quantos aqui são novos na fé, se temos visitantes, mas o Novo Testamento tem quatro testemunhas. A lei falava em duas, o Novo Testamento tem quatro, o dobro, sobre os fatos e acontecimentos da vida de Cristo, do seu nascimento, de tudo o que aconteceu. E Lucas 2, se você olhar o cabeçalho em Bíblias mais novas, você verá o nascimento de Jesus. E depois do nascimento, mais à frente, eu estou na Nova Versão Internacional, os pastores e os anjos. Anda um pouquinho mais, o momento em que ele é apresentado no templo, e aqui na apresentação de Jesus, no templo, prática que nasce lá no Antigo Testamento, que hoje pela manhã a igreja a repetiu, que é a consagração que as famílias fazem dos filhos a Deus, quando nascidos. E naquele contexto, quando Jesus estava sendo apresentado pelos seus pais, entra então um personagem chamado Simeão, no verso 25. E diz a Bíblia que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para ali fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. E quanto a você, ele está falando com Maria, uma espada atravessará a sua alma. Meus irmãos, se o Concílio de Jerusalém, Atos 15, tivesse lido isso aqui, o concílio não tinha acontecido. Porque o concílio se tratava de uma celeuma judaica, se o evangelho era para todos ou só para judeus, Simeão já havia revelado. Nesta apresentação de Jesus no templo, a Bíblia diz que este homem é justo e é piedoso e cheio do Espírito. Mas atenção, Simeão não está debaixo da égide do Espírito Santo como nós estamos. O Espírito Santo só vem em Atos capítulo 2, isso está distante aqui há pelo menos 33 anos. Toda a vida de Jesus, sua morte, a ressurreição, e do cenáculo em Atos 2, o Espírito Santo começa então o seu ministério. Mas não é a primeira vez na Bíblia que o Espírito Santo intervém e se manifesta como terceira pessoa da Trindade Divina. E aqui está uma declaração, uma manifestação linda do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que por algumas vezes aparece no Novo Testamento. Uma das mais lindas é no batismo de Jesus. Que Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce na forma de uma pomba e uma voz do alto, a voz do Pai, diz: este é meu filho em quem tenho muito prazer. Mas desde o Antigo Testamento, manifestações do Espírito Santo são claríssimas. O nome do Espírito Santo é citado, a invocação ao Espírito Santo. Os salmos são repletos. O Antigo Testamento é repleto de palavras a respeito do Espírito Santo. E são os mistérios de Deus, e foi Deus quem decidiu quando o Pai, o Filho, o Espírito, ou os três, ou um só, ou único, uno, se manifesta. E o Espírito Santo tem um trato com Simeão, tem uma questão com Simeão. E Simeão, quando vê Jesus, ele faz uma oração e ele traz revelações importantíssimas sobre a personalidade, a missão e o caráter de Jesus. Primeiro, a esperança, diz o verso 25, do homem que era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Irmãos, que coisa linda. Me diga uma coisa, igreja. Igreja que está online ou aqui. O que é que mais a sociedade, o mundo contemporâneo precisa hoje, a não ser de consolação? De ser tratado no coração? De ser consolado dos seus lutos? De ser cuidado das suas feridas? Por causa do pecado humano, nós somos um povo, nós somos pessoas, pessoas independentemente da cultura, do país, nós somos pessoas feridas, e o Espírito Santo, revelando a Simeão, diz que Jesus é aquele que vem consolar. A ideia de acalmar o espírito e a alma, ele vem trazer a paz que você precisa, está nele. E é interessante que num gesto de manifestação da Trindade, Jesus chama o Espírito Santo de quê? Consolador. Então a consolação que vem pelo Filho é a consolação que vem pelo Espírito. Uma coisa eu quero afirmar para você, meu irmão, minha irmã que está aqui: nós temos uma consolação que vem do alto, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, qual é o grau de sofrimento, qual é a tua dor, qual foi o diagnóstico, qual foi a crise da tua casa, qual é a sua situação conjugal, qual é a crise dos teus filhos, qual é a situação financeira. Uma coisa eu tenho certeza: quando Ele veio, e Ele veio para trazer sobre nós e aqueles que creem o espírito de consolação, agradeça a Deus nessa noite, porque há um Deus que te consola, te alenta na cama, está presente nas tuas madrugadas chorosas, nas tuas dores, nas lágrimas do altar que você traz, nas inquietações, nas dúvidas da tua mente, quem não as tem, nas crises pessoais. Nós temos um Deus que afaga, que consola, que acaricia. A ideia que está aqui é a ideia de um Deus que faz carinho e que traz paz ao coração conturbado. O nosso Deus é o príncipe da paz. Segundo, ao apresentar Ele como consolador, Ele apresenta como cumprimento da promessa. E aqui cabe versículo 26. Simeão fora-lhe revelado pelo Espírito. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. É uma promessa com ele. Se você estudar, eu quero te fazer esse desafio: estude as promessas de Deus na Bíblia, e você verá que há promessas que são feitas a pessoas específicas. A promessa que está aqui não é feita a todos os seres humanos, ela foi feita ao filho Simeão. Há promessas que Deus fez a um povo. Aquela promessa se cumprirá diante daquele povo. Por exemplo, o Messias nasceria da linhagem de Israel. Mas há promessas que são feitas a todos nós. Então há uma categorização de promessas. Cuidado quando você se apropriar de uma promessa que não é uma promessa para todos, que pode não incluir você. Por exemplo, esta era uma promessa feita a Simeão: você não vai morrer. Era um homem idoso, mas os seus olhos vão ver o cumprimento da promessa. Eu não quero entrar aqui, porque não há tempo para isso, ou trazer um estudo sobre as promessas de Deus. Isso cabe, mas não agora. Mas dizer que a promessa de Deus, o cumprimento da promessa, como aquela que Deus havia feito a Simeão, exclusivamente a Simeão, aquela promessa se cumpriu no tempo de Deus. Esse tempo chama-se plenitude. O que é o tempo da plenitude? É o tempo em que a soberania de Deus declara: haja. É agora. Portanto, a promessa de Deus, por mais que eu a queira antecipar em minha vida, ela só vem quando Ele quer. E por que que só vem quando Ele quer? Porque Ele que manda e Ele que sabe o melhor para a sua vida. Eu não sei se você tem essa pretensão de achar que é você que sabe o melhor para a sua vida, eu quero te trazer uma decepção e dizer que não. Quem sabe o melhor para a sua vida é o Senhor dos Exércitos. E foi na plenitude, e talvez Simeão pudesse ter dito: Senhor, por que não foi aos meus 40 anos? Por que não foi aos meus 45, aos meus 50 anos? Agora, Senhor, agora que eu estou no apagar das luzes da vida neste mundo, sim, mas uma coisa é certa, olha para o pastor e guarda no teu coração, quando Deus te faz uma promessa, Ele vai cumprir. Não importa, o tempo não é um problema seu, é um problema da soberania. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia, 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 que o Deus da promessa vai dizer na tua vida: haja. O autor dos Gálatas é Paulo, e num dos seus estudos, e Paulo é fantástico na sua teologia, fala sobre a plenitude dos tempos. E nós que tentamos entender a Bíblia, os teólogos, os pensadores, ficam tentando entender por que que aquela época, 2000 anos atrás, daquele tempo, era o tempo da plenitude. E a gente encontra algumas explicações. Por exemplo, o mundo estava dominado com uma língua só, apesar de muitos idiomas, mas de uma certa forma o grego era entendido, a cultura helenista, o que facilitava, apesar da política ser romana, a cultura helenista, a língua grega, na qual o Novo Testamento foi escrito, essa língua única facilitaria a transmissão e a proclamação da mensagem. Um dos estudos interessantes que se faz sobre a questão do crescimento dos países, das nações e o desenvolvimento humano, é porque que um país do tamanho do nosso, que fala uma única língua, não tem um desenvolvimento melhor do que teve nos seus 500 anos. Segundo alguns estudiosos, nós deveríamos, pela facilitação da comunicação, falarmos uma língua só, termos um desenvolvimento melhor. Então, a cultura e a língua grega, a pavimentação das estradas, lembra daquele velho ditado que toda rua ou todo caminho levava a Roma? Isso era verdade? Haviam acessos promovidos pelos romanos, o que facilitava o trânsito naquela região do mundo. Então havia uma questão social, urbanística. Você já pensou, Silviano, você que é engenheiro, trabalhou na área de trânsito, que Deus trabalhou a ideia urbanística? Então a língua, a pavimentação, o politeísmo esgotado porque ninguém aguentava mais, aquela quantidade de deuses, os deuses da filosofia grega, os deuses dos pórticos romanos, a liberdade religiosa que o Império Romano dava, apesar de ser uma liberdade vigiada, ele dava uma liberdade para que cada um pudesse adorar ao seu Deus. Tudo isso foi facilitador, mas é um fato interessante, que às vezes Deus promove a dispersão, para usar a dispersão na proclamação do seu nome. Com a guerra da Ucrânia, e nós já ouvimos isso aqui, milhares de ucranianos estão fora da Ucrânia. Acredita-se que mais de 10 milhões de ucranianos fugiram. Isso gerou uma explosão de igrejas ucranianas pelo mundo. Olha como Deus usa. Inclusive, igrejas ucranianas que estão sendo usadas no oeste dos Estados Unidos, igrejas na Alemanha, de ucranianos abertas, a população imigratória. E naquela época, a diáspora, a perseguição aos judeus provocou que haviam 7 milhões de judeus fora da Palestina, enquanto dentro da Palestina só moravam 2 milhões. Ora, o que que isso contribui? O evangelho nasce e Jesus é judeu. Os primeiros 12 eram judeus. Quando há dispersão registrada em Atos e o mundo conhece o evangelho, a facilitação das sinagogas que estão espalhadas, dos judeus que estão espalhados, vai ajudar profundamente a proclamação do nome de Jesus. Quando Paulo olha todos esses fatores e muitos outros que nós não podemos entender, a cultura grega, a pavimentação de estradas, a sede pelo monoteísmo, a liberdade religiosa dos romanos, a diáspora judaica, quando você lê isso tudo, você começa a entender por que que Paulo disse, ele veio na plenitude dos tempos, ele veio na hora certa. Jesus sempre vai chegar na hora certa. Eu gostaria profundamente que você estudasse as promessas de Deus. Então agora, quando Simeão está no templo olhando aquele menino, um texto que parece um texto qualquer, um detalhe no dia da apresentação da criança, é profundo. Primeiro porque Jesus é apresentado como o Consolador, o que afaga, o que traz paz, o que acalenta o coração da humanidade. Segundo, que o tempo que ele vem é um tempo pleno, e esse tempo de plenitude continua. Meu irmão, minha irmã, tudo que Deus te prometeu na vida, antes que você morra, chegará o tempo da plenitude, até aquele momento em que nós sairmos deste mundo e vamos gozar da plenitude eterna da sua presença. Deus não falha. Quero que você saia daqui nessa noite. Estamos a poucos dias do Natal, vamos começar uma celebração sábado que vem, vamos rever os fatos que antecederam o nascimento de Jesus, vamos olhar o que aconteceu com Isabel e Zacarias, vamos olhar o que aconteceu com Maria e José, que agora estão no templo e encontram este senhor chamado Simeão, que creu, que esperou, e porque ele soube esperar, a promessa se cumpriu. Terceiro, como é que ele lida com aquele encontro, Simeão e Jesus? Primeiro, Simeão é um homem conectado ao Espírito, um homem que espera a promessa, e agora ele está diante dela. Olha para o versículo 27 e 28, movido, já não é a primeira vez, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume, vamos ver o que Simeão fez, ele tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo. Simeão tinha provavelmente uma função, um ancião de respeito naquele templo, no templo de Jerusalém. Ele toma um menino nos braços, isso para mim tem uma significação profunda de um relacionamento de amor para com Cristo. Lhe é revelado pelo Espírito, ele diz, é esse que estávamos esperando, é esse que Israel precisava, é este o menino que vai trazer a salvação, é esse o menino da consolação, e ele abraça. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, se tem um sonho na vida, um dia, é dar um abraço em Jesus. E esse homem foi o primeiro, depois dos pais, a abraçar Jesus. Eu não sei como é que vai ser isso, pode viajar à vontade, como é que vai ser o corpo, se a gente vai sentir o abraço, eu não sei como é que viaja a tua cabeça, a gente é muito doido, cada um pensa o negócio, né? Porque quando a gente não entende, a gente imagina, mas uma coisa eu tenho certeza, você gostaria de dar um abraço em Jesus, agradecer a Ele. Mas a segunda coisa que ele faz, que o texto diz depois do abraço, é louvá-lo, Miqueias. Louvar a Deus por aquilo que ele faz, e por aquilo que ele fez, e por aquilo que ele faria. Ele louva com o menino nos braços, aquela criança, o recém-nascido, tão lindo, nos braços, o Senhor Jesus, ele agora louva, louva a Deus, mas louva aquele que está nos braços, e olha para o verso, ele louva, e o que ele faz? Ele proclama. Então olha para mim, ele abraça, ele louva, ele proclama, repete, ele abraça, ele louva e ele proclama. A gente devia fazer isso todo dia na vida, abraçar, louvar e proclamar. Aonde que está, pastor, a proclamação? Está no que ele fala, orando, dizendo: ó soberano, como prometeste, ó Deus da promessa, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Eu já posso morrer, eu posso morrer, porque ele veio, a promessa se cumpriu, os meus olhos viram a tua salvação, os meus olhos e os seus olhos físicos não tiveram desse privilégio, mas nós o teremos, amém. Mas pela fé, a Bíblia que nos revela Cristo, o texto diz: quem vê a mim, vê meu Pai. Quando você lendo a Escritura e vendo na Escritura quem Ele é, seu caráter, sua personalidade, sua soberania, sua grandeza, sua onipresença, sua onipotência, sua onisciência, você está vendo o Pai. Ele toma o menino, ele louva e ele proclama: os meus olhos, e essa declaração é a maior declaração de um testemunho evangelístico. Vejam a força da proclamação de Simeão: os meus olhos viram a tua salvação. Não há palavra mais forte do que aquilo que Cristo veio fazer na terra. Consolador é bom, príncipe da paz é bom, amor é bom, mas o Salvador é aquele que te resgata, aquele que te transporta e me transportou junto com você das trevas para a maravilhosa luz. Glorifique o nome do Senhor. Não há coisa maior do que a salvação. Os meus olhos viram a tua salvação que preparaste à vista de todo o povo, e todo mundo agora é testemunha. Luz para revelação aos gentios. Olha aqui o que eu falei de Atos 15, não tinha concílio se eles tivessem lido isso aqui, não tinha briga, não tinha confusão entre Pedro e Paulo, porque Pedro achava que este evangelho não era para aqueles que não eram judeus. Olha o que está escrito aqui: a luz que ele veio trazer é para salvar gentios, é para salvar judeus, é para salvar a todas as pessoas, é para salvar você e a mim. E essa luz é para a glória do teu povo Israel. Então o que que faz Simeão quando percebe o cumprimento da promessa? Ele toma os meninos no braço, num gesto de amor, ame Jesus. Ele então louva a Deus, e ele proclama. Vamos abraçar o nosso maior presente. Na verdade, o dia 25 é uma celebração, é um agradecimento. Não é você que tem que ganhar presente. Por que você está exigindo presente do outro? Você tem que entregar o presente. Você tem que dar a vida como presente. Você tem que retribuir o maior presente que você teve na sua vida e tem, a sua salvação. Mas agora, irmãos, para terminar, ele chama o pai e a mãe de Jesus, que estavam admirados, versículo 33, com o que fora dito a respeito do menino, o que Simeão está falando, o testemunho, o louvor, e disse a Maria: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. O que significa isso? Em Jesus e a partir de Jesus, ou você vive ou você morre, ou você se salva ou você se perde. Nele e a partir dele não há desculpa. Ou você o tem ou você o rejeita. Lembra quando ele disse que ele era uma pedra que a muitos incomodaria, uma pedra de tropeço para muitos? Porque agora, meus irmãos e minhas irmãs, aquele que o nega, aquele que não o quer, aquele que vem num culto desse e continua incrédulo, Jesus, e diante de Jesus, você não pode fazer outra coisa, você tem que se posicionar. Ou você só ergue a sua vida, ou você se distancia dele e você a destrói. O que Simeão está trazendo aqui é uma palavra do juízo. Essa parte não é cantada no Natal. O pedaço de Simeão vai até a oração. Depois, quando ele chama os pais de Jesus no canto, isso aqui não é dito. E veja o que ele continua dizendo: ele vai causar a queda e o surgimento de muitos em Israel e ser um sinal de contradição. Vai ter briga por causa do nome dele, vai ter perseguição por causa do nome dele, vai ter entendimentos diabólicos confrontando a vida dele, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. O que eu quero dizer e que o texto bíblico está dizendo aqui é que em Cristo ninguém fica em cima do muro. Não tem outro caminho. Ou você o aceita, ou você o rejeita. Ou você aceita a salvação que ele deu, ou você entra no caminho da eterna perdição. E ele disse mais: de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. E ele diz a Maria: quanto a você, uma espada atravessará a tua alma, uma espada atravessará o teu psiquê. Ele está fazendo uma referência profética sobre a dor da mãe e a dor que a mãe vai sentir quando olhar o filho na cruz. Mas ela precisava se lembrar do que ele disse no início: como todos nós, ele será o teu consolador, aquele que vai trazer dor na tua alma. Ele te consolará, porque ao terceiro dia, ele vai estar vivo. O texto é uma aula sobre promessa, é uma aula sobre revelação. Está diante de nós, ele é a luz que precisávamos, ele é a consolação que desejamos, ele é o Cristo que completa. Então, nesse Natal e nos próximos dias, tome ele em seus braços no quarto, acaricie Jesus com o seu louvor, glorifique a Ele, agradeça o que Ele fez. Não fica só pedindo o que você quer. Não, Ele não é seu empregado ou seu servo, Ele é o seu Senhor. Agradeça a Ele, glorifique a Ele e diga: Senhor, Tu és o único nessa vida que pode me consolar, que pode trazer alento na minha alma. E diga para Ele: eu te louvo, eu te amo, Tu és o Deus da minha salvação. Fique em pé. Nós vamos terminar com o cântico que cantamos. E eu fui perguntar aos entendidos por que que essa música chama-se, e ela é até criticada, é normal, todo mundo hoje critica qualquer negócio. Então você sempre vai encontrar, por que que essa música que a gente cantou tanto esse ano e outras vezes tem a canção de Simeão? Você pega o texto, não tem nada a ver com Simeão. Aí é que você entra na poesia, é do Paulo, se eu não me engano, né? Do Drops, Grupo Drops. O Paulo pega a história e faz uma poesia. Ele não se preocupa em botar uma melodia no texto. Muitas músicas têm a sua letra na Bíblia, essa não. Mas ela tem um tema, Canção de Simeão, onde ele entendeu, e ele explica isso. Guilherme há pouco estava me mostrando o texto, quando o autor da música vai declarar que esta música ele fez ensinando a nós a fidelidade de Simeão, a capacidade de espera das promessas de Simeão, e a vida inteira de Simeão, que ele dedicou esperando o cumprimento da promessa. Por isso que naquele trecho que muitas vezes nós tanto gostamos, na sua estrofe diz: gastarei a minha vida. E foi o que aconteceu. Simeão gastou toda a vida dele, isto é, investiu o seu tempo esperando na promessa, na fidelidade de Deus. Eu queria convidar você a ler de novo essa passagem sozinho, essa noite, amanhã, que você lesse o que aconteceu. Uma palavra de revelação, uma palavra de juízo, uma palavra de consolação, uma palavra de amor, uma palavra de graça. Nós vamos terminar o nosso culto adorando o Senhor, e que você saia daqui cheio de alegria, cheio de alegria, porque o Consolador já veio, que o Espírito Santo está sobre você, porque esse Senhor é a nossa salvação, Jesus Cristo. Abrace-o, pegue-o na sua vida, pegue em seus braços, glorifique o nome do Senhor. Vamos adorar? Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa passagem. Obrigado por esse episódio deste homem chamado Simeão, registrado na tua palavra em Lucas, e o que ele nos ensinou nessa noite. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.